Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 120. Para onde se movem as placas tectônicas? Bom, nesse episódio eu procurei identificar de uma forma mais panorâmica, a partir da minha caminhada e já de longa data no setor, no campo socioambiental de forma ampla, para onde é que a gente pode identificar o movimento de placas tectônicas, ou seja, para além de questões de modinha ou de questões mais pontuais do momento, realmente para que direção que o vento está soprando nesse setor amplo aí que a gente atua. Sobre isso, sobre enxergar, tentar enxergar a cauda longa, não apenas questões mais do momento, né, do calor do momento. Você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Impacto na Encruzilhada, meu podcast aqui independente desde 2019. E eu venho lançando dois episódios por semana. Sinceramente, eu não sei como, mas eu venho tentando manter essa régua e é bastante trabalho, tá? Então, você que está ouvindo e aperta o play aí, valoriza demais esse trabalho, porque dá muito trabalho organizar, produzir na raça e caseiramente. Então, te convido depois a classifica lá, bota quatro estrelinhas, manda um comentário, ajuda a compartilhar, faz diferença, tá? Não é para mim não, isso é para a gente tentar de alguma forma burlar aí o algoritmo e isso é importante. Bom, para onde se movem as placas tectônicas da nossa fantástica fábrica do impacto? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito há bastante tempo. Eu vou tentar refletir aqui conjuntamente com vocês, tentar identificar alguns caminhos, algumas tendências que eu venho observando no setor, já passando a régua no ano de 2023, com um ano estranho, com recordes aí, ondas e ondas de calor, um ano em que o clima de fato mostrou, né, as suas caras, aquilo tudo que se pregava como no futuro não muito distante vai acontecer, aconteceu, né? Tá aí na nossa cara, nos mostrando que o buraco é mais embaixo, né? E o tempo é mais acelerado, né? Então eu procurei tentar olhar para as placas tectônicas de uma forma empírica, como sempre faço, sem aquele rigor científico, né? Sem aquele aparato metodológico ou acadêmico. Não é essa a minha lógica, não é essa a minha praia, é, né? Para quem me escuta aí já sabe. E aí eu procurei refletir a partir das minhas pouco mais de 2 décadas atuando no campo socioambiental, sendo a última década e pouquinho mais diretamente nesse campo do que se convencionou chamar de impacto socioambiental, pacto social, inovação social, investimento social. Não é tudo sinônimo não, tá? Já abordei várias vezes esses temas aqui, mas embaixo desse amplo guarda-chuva aqui, que eu brinquei, né, chamar de fantástica fábrica do impacto. Então, dentro dessas várias expressões, tenho procurado refletir, enxergar um pouco para onde é que a gente está indo, né? Que direção a gente está indo, para o bem ou para o mal, que o setor está nos empurrando, né? Que as coisas estão acontecendo. Bom, então é isso, né? Como qualquer placa tectônica, esses movimentos eles geram fricção, geram abalos sísmicos e eles não passam despercebidos, né? Embora a gente necessite de um pouco mais de horas de voo para ir percebendo esses movimentos, né? Eles não são instantâneos, né? Então, é um pouco sobre isso que eu vou refletir aqui. Eu procurei traduzi-los em 7 pontos. 7 pontos que eu tenho observado, 7 movimentos que eu tenho observado nesse processo. Então, sem mais delongas, vamos lá para eles. Partiu! Primeiro ponto aqui, eu vejo mais grana chegando para certos tipos de abordagens ou de iniciativas. E aqui leia-se, né? Modelos de negócio, preferencialmente escaláveis, também conhecido como bons negócios, ou bons projetos, sobretudo aqueles que são liderados pelas melhores organizações. Eu já destrinchei esse tema em outros episódios, mas o que eu tenho visto é que está chegando mais grana para a agenda socioambiental de uma forma ampla, é fato, mas ao mesmo tempo, essas novas granas de novos bolsos têm um certo apetite, elas buscam um certo tipo de iniciativas e, surpresa, boa parte das iniciativas do campo socioambiental amplo, sobretudo aquelas que estão mais com o pé no barro, não são alvo, né, desses novos bolsos e novos recursos. Acho que não tem nenhuma surpresa aqui, né? Mas, embora a gente escute um discurso de que vai ter mais recurso, vai beneficiar muito mais organizações e iniciativas, mais ou menos, né, cara pálida? Na verdade, esse recurso que está chegando, ele tá calcado numa lógica de investimento. Então, ele busca retorno financeiro também. E, obviamente, isso é para poucos, né? Não para todos que estão no setor. Então, é isso. Tende a buscar os melhores negócios, os melhores projetos das melhores organizações, dos melhores empreendedores e por aí vai, né? Então, a pergunta que eu sempre faço é: e os piores, né? Os piores, qual o lugar para eles nessa agenda, considerando que os piores, entre aspas, ou seja, aqueles menores, que estão mais circunscritos à comunidade, a um território, etc., eles também têm o seu lugar. E a gente precisa de todos eles, dos melhores aos piores. Dos escaláveis aos não escaláveis, todos eles a gente vai precisar para endereçar as questões socioambientais. E aí, cadê a grana para os piores, né? Acho que essa é uma questão. Então é importante trazer esse tema. Bom, para complicar um pouquinho mais esse panorama, o investimento social privado, a filantropia, que deveria fomentar essa turma do que eu chamo aqui de piores, segue cada vez mais próxima da lógica de negócio, de mercado, né? Daí a agenda do Venture Philanthropy como sendo uma conexão entre esse mundo da filantropia com esse mundo do investimento de impacto, de uma maneira simplista aqui, trazendo, e didática. Então, para aquelas iniciativas com mais pé no barro do impacto, resta sonhar com arranjos de filantropia comunitária, com apoio de pessoas físicas mais progressistas e com algum apoio de alguma fundação gringa, algum recurso de fora. Tem algumas iniciativas, já falamos, já trouxemos convidados aqui em episódios anteriores, que basicamente se nutrem de recurso estrangeiro, né, de fora do Brasil, que tem uma abertura maior para esses arranjos. Bom, é isso. Então, o primeiro movimento aqui de placa tectônica, que tem mais grana chegando, mas essa grana vem já mais ou menos carimbada para um certo tipo de abordagem que compõe amplo campo da fantástica fábrica do impacto. Então, esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é que a grana disponível da filantropia, do investimento social, segue cada vez mais circunscrita na cartilha do compliance. Então, a filantropia, o investimento social que deveria financiar coisas mais disruptivas, né, ideias mais de guardanapo, coisas mais mirabolantes, que não estão validadas, que não tem modelo de negócio, muitas vezes que nem CNPJ tem, esse setor que deveria fomentar isso segue preso numa cartilha de vínculo com o compliance, ou seja, eu preciso seguir requisitos de um compliance cada vez mais restritivo. E esse compliance, surpresa, torna esse processo muito mais desafiador, não é mesmo? Que é para aquelas organizações que estão mais distantes dessas fundações, do eixo, dessas iniciativas de menor porte, elas vão ter mais dificuldade de acessar uma grana da filantropia que consegue, de alguma forma, subverter um pouquinho a cartilha do compliance. Afinal, deixo a pergunta: é possível não seguir à risca a cartilha do compliance no nosso setor? Qual espaço existe para ir, digamos assim, contra o compliance? Bom, obviamente que ninguém é maluco de levantar a voz contra o compliance, de dizer que não vai seguir. porque isso beira a uma insanidade e beira a quase como uma vontade de fazer algo mal feito, né? De cometer atitudes ilícitas, o que não seguem cartilhas de boas práticas do setor, não é mesmo? Pois bem, não é, obviamente não é isso que eu estou pregando e não é isso que a gente prega no setor. A gente prega sempre boas práticas. Ocorre que não necessariamente a cartilha do compliance é a única maneira de boas práticas disponível, não é mesmo? Existe espaço para certa flexibilização de regras de boas práticas ou da cartilha do compliance, não é mesmo? Pois bem, eu enxergo pouco essa discussão sendo feita. Enxergo quase como a compliance, quase como um dogma, né? Não dá para se questionar nada, discutir nada do que está sendo proposto ali, o que não é verdade. Sempre há espaço para se fazer coisas um pouquinho diferentes. Então, isso é um ponto importante para a gente lembrar, não é mesmo? E a gente tem visto pouco profissionais do nosso setor sequer com a coragem de ousar questionar essa cartilha do compliance, e isso é um problema, não é mesmo? Bom, para fechar esse ponto, no, na minha encarnação de governo federal, eu aprendi uma coisa que vale ainda aqui, que é, quando se tem vontade política, sempre se encontram maneiras corretas, tá? Legais de se fazer as coisas. Então, é um pouco essa máxima que eu trago para cá, é, dá sim para seguir regras de boas práticas, de compliance, mas também tendo vontade política de ousar, de experimentar arranjos mais inovadores, né? Afinal, todo mundo está falando de inovação, inovação social. Pois bem, ela, se a gente seguir a cartilha do compliance na risca, não, praticamente a gente vai na contramão da cartilha da inovação. Bom, o terceiro ponto aqui, o terceiro movimento é a hiperconexão como cortina de fumaça do tal todos colaboram entre si. É interessante, né? Porque a internet vem propiciando a gente do setor e todos os setores a gente a se conectar, ter mais acesso à informação, se qualificar. Isso é fantástico, sem dúvida. Tá tudo muito mais acessível, né? Obviamente isso requer da gente capacidade de filtrar, de analisar, mas tá tudo aí. Mas também essa internet vem permitindo a emergência do que eu vou chamar aqui de impacto Fashion Week, né? Esse movimento meio de. Parece que a gente está no mundo de um desfile de moda, né? Sobre o argumento de que a gente quer transformar o mundo, né? Quer gerar mais impacto socioambiental e blá blá blá. Nesse movimento a gente enxerga muita espuma, não é mesmo? Uma excessiva valorização da forma sobre o conteúdo. Né, num movimento onde as organizações precisam desesperadamente ser relevantes no mundo virtual, ter seguidores, ter o que dizer sempre, porque assim elas vão se aparecer, ser vistas e aí conseguir mais recursos para os seus projetos. É nessa esteira que vem a hiper, né, exposição e a hiperconexão, que é, bom, eu preciso, como organização, como profissional, ter uma boa rede de conexão, ter bons contatos. Porque isso será, poderá ser a garantia da minha sustentabilidade atual no minha, na minha organização e futura no tal mundo do trabalho, não é mesmo? Obviamente, essa hiperconexão, para que eu alcance ela, eu preciso estar hiperexposto ou muito bem ativo em certos ambientes virtuais, para que eu consiga me conectar com mais gente e, ao mesmo tempo, a partir daí, supostamente colaborar mais, né, em iniciativas distintas do setor, não é mesmo? Bom, afinal, a gente tem, em teoria, muito mais chance de se conectar hoje com pessoas do setor, seja no LinkedIn, seja em outras redes sociais, não é mesmo? Isso tá fácil, você consegue. Quero falar com o CEO de tal organização, rapidamente você consegue se conectar com ela. Não necessariamente você terá a chance a partir dessa conexão de fato construir pontes, dialogar e colaborar, construir parcerias com essa galera. Esse é um outro ponto, não é mesmo? Pois bem, então essa é a pergunta. Será que a gente está mesmo colaborando entre nós no setor? Será que a gente está tão conectado assim? Eu tenho lá minhas dúvidas, e muitas dúvidas. Tente fazer o seguinte exercício, quem está ouvindo aqui, que é: qualquer organização ou profissional que você queira contactar, né, no setor, vai ser fácil encontrar em alguma rede social, né, muitas vezes até o WhatsApp da pessoa. Beleza, maravilha, ótimo. Então você consegue chegar virtualmente naquela pessoa de maneira fácil. Beleza? A questão é, tá, mas a partir daí tenta estabelecer uma conexão de fato, tenta estabelecer um contato, tenta construir uma ponte para daí se traduzir numa colaboração. E aí que eu quero ver o bicho pegar, porque essa parte 2 aqui da conversa, ela é muito desafiadora. Embora o discurso que a gente escute é, não, mas o setor, todo mundo colabora muito entre si, não é verdade. Alguns colaboram mais entre si do que outros. Algumas organizações têm uma certa credencial, digamos assim, para colaborar mais, para ter acesso a certas organizações do que outras. E aí, esse discurso de que todos colaboram entre si é uma cortina de fumaça para a grande maioria do setor que tem dificuldades de conexão e de ser visto, de ser considerado para eventualmente colaborar em alguma iniciativa do setor. É sobre isso, tá? Esse terceiro ponto. Bom, o quarto movimento aqui é a tampa do capô foi levantada. E agora? Bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que temas que até então eram mais secundários, eles estão na ordem do dia. Temas como abordagem decolonial, a questão racial, questão de gênero, de povos originais, de desigualdade, de questões regionais e etc. Tá? Tem uma porrada de temas aí. Isso é espetacular. Esses temas emergiram. E eles estão na ordem do dia. E tem muita gente boa, qualificada, pautando, debatendo esses temas. Excelente. A questão é: a gente está realmente preparado como profissionais, como organizações, como setor, como ecossistema, para lidar com esses temas? Não só colocar lá na semana, no mês daquele tema, o assunto. Não só para colocar, compor um painel bacana, diverso. Num evento no nosso setor. Não só isso, mas para desdobrar depois esses temas internamente. Aí que eu quero ver. Esse é o ponto, que é a tampa do capô foi levantada, é nós trouxemos esses temas para a mesa com consistência, com atores relevantes falando sobre isso. E o que o setor vai fazer com isso? Esse é o ponto. Então, eu não vejo esses temas como uma onda, como alguns pensam. Eu acho que eles vieram para ficar, o que é fantástico. A questão é como é que nós vamos lidar com esses temas no dia a dia do nosso setor, das nossas organizações. Esse é o ponto. E eu acho que aqui tem um buraco grande entre levantar a tampa do capô e botar esses temas, né, no ar e ver as transformações decorrentes desses temas acontecendo no interior das nossas organizações e do nosso ecossistema, aí que eu quero ver. E a placa tectônica é: isso vai acontecer. O que é necessário e fantástico, de novo. A questão é: quando isso acontecer, o que que vai acontecer no nosso ecossistema, que está acostumado com os homens brancos da elite de São Paulo dando as cartas no nosso setor, sendo bajulados por terem acesso aos recursos e por ter a capacidade de nutrir, né, com projetos, recursos e tal, o setor. E quando não for mais esse jogo de poder, de força, como é que vai ficar o nosso setor? É sobre isso, esse tema. Bom, o quinto ponto é sobre propósito versus resultados versus evidências. Bom, é notável o avanço no discurso, nesse papo sobre ESG, impacto e blá blá blá, embora nem sempre se tenha o mesmo entendimento sobre esses assuntos. Já abordei várias vezes esses temas aqui. Para alguns, o impacto é uma coisa, para outros é outra, e por aí vai. Além desse desafio de entendimento, vem uma outra coisa junto, que é o desafio de geração de resultados que possam ser mensurados e avaliados. Afinal, né, a gente não basta só a boa intenção ou o propósito da gente gerar impacto positivo, social ou ambiental. A gente precisa mostrar, né, evidências concretas que a gente está alcançando isso. Bom, um parêntese rápido é, alcançar isso não é apenas resultados quantitativos, né? Como algumas discussões do setor nos tentam convencer, né? Embora esses resultados também sejam relevantes, tá? Mas eu me refiro a resultados quantitativos, qualitativos, né? Todos eles. E eles não precisam necessariamente ser transformados sempre em números ou métricas, não é mesmo? Tá, mas se a gente concorda em que a gente precisa ter evidências, quanti e quali, quem que topa pagar por esse trabalho? Quem que é o responsável por levantar essa bola, né? Em quanto tempo? Esse é o ponto. A discussão sobre métricas tem avançado sim, ainda bem, veio para ficar. Mas ainda me parece muito restrita a abordagens mais quantitativas, que tentam sempre transformar em números aspectos mais subjetivos ou qualitativos. E às vezes com pouca paciência para o fator tempo. Sim, a gente precisa de tempo, né, para olhar com mais cauda longa esses resultados e esses impactos. Sem contar no fator de quem paga essa conta, que é uma variável que não deve ser menosprezada. Então, eu acho que aqui o movimento é: as placas tectônicas vão nos empurrar cada vez mais a gente vai precisar, sim, usando o português mais popular, é matar a cobra e mostrar o pau. Ou seja, falar que vai transformar impacto, fazer e mostrar, e ter evidências, e não só evidências de curto prazo, quantitativas. Esse é o ponto. E aí, quem vai pagar essa conta? Boa pergunta. Deixo ela no ar aí para a gente ir acompanhando. Bom, o sexto ponto é muita espuma e muita superficialidade. Eu vou chamar aqui de era da pós-espuma, brincando com a era da pós-verdade. A era da pós-espuma tá aí, tá? Uma era onde todo mundo tem que aparecer, todo mundo tem que ser produtor de conteúdo, todo mundo tem que ser virtualmente relevante, todo mundo tem que ter uma porrada de seguidor. Mesmo se a gente nem tiver nada a dizer, né? Mesmo se a gente tiver zero para contribuir. A gente precisa sempre dizer, sempre dar a nossa opinião sobre tudo. E assim a gente vai se tornando um bando de especialista de porcaria nenhuma, enquanto a gente segue tomando de 7 a 1 dos problemas socioambientais que a gente tenta resolver, não é mesmo? Então é isso, né? Eventos no setor não faltam, especialistas não faltam, PowerPoints e pitches ensaiados não faltam. Até mesmo recurso, né, investimento, não falta, mas tá faltando profundidade, não é mesmo, gente? Tá faltando a hora da verdade. É isso que tá faltando. E então essa era da pós-espuma me incomoda muito, essa lógica de que só há esse caminho a ser seguido. É o caminho dessa cartilha de estar presente no mundo digital, explorar a sua imagem, ser relevante, se tornar um influenciador e blá blá blá. Esse é a cartilha que está aí, inclusive do nosso setor, tá bom? Não à toa o tema da saúde mental está pipocando com força na nossa fantástica fábrica do impacto, não é mesmo? Não só pela questão da espuma, tá? Não só por ela. Também pela questão da precarização laboral e por lideranças tóxicas e muitos outros temas e questões. Mas voltando aqui à espuma, é essa questão de busca desenfreada por aparência, por relevância. Isso é uma realidade e a gente já enxerga ela no nosso setor, tá bom? Você faça um movimento, você vai enxergar isso acontecendo ao nosso redor. E isso é estranho. Vou usar a palavra estranho para não usar outra, que é muitas vezes aquela pessoa, aquele profissional, ou aquela iniciativa, ou aquela organização que está fazendo essa espuma danada, aquela fumaça danada, muitas vezes quem conhece de perto vê que não tem lastro para entregar. É mera espuma que está sendo construída ali, e isso é triste, porém é uma realidade. Pois bem, esse aí é o caminho a ser seguido? Não, não é o caminho, não é o único caminho a ser seguido, embora perseguir outros caminhos que não este é muito mais duro, desafiador, tortuoso e o preço a ser pago é muito mais alto. Acho que é legal de deixar isso muito claro, tá bom? Bom, para fechar, o sétimo movimento é: anda difícil reconhecer nossas limitações. Pois bem, é verdade. Tá faltando sandalinhas da humildade no nosso setor, não é mesmo? A gente tem tido uma incapacidade de reconhecer um monte de coisa que a gente não sabe. Reconhecer um monte de não respostas, um monte de dúvidas, de incertezas, de cagadas que a gente tem na nossa jornada pró-impacto. Embora o movimento das placas tectônicas não nos revele isso não está na primeira camada. Nas suas entranhas ele se apresenta, esse movimento. Afinal, se mais e mais pessoas têm chegado à fantástica fábrica do impacto, trazendo as suas verdades, suas soluções prontas e blá 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 blá, seria natural a gente imaginar que cedo ou tarde esse monte de dúvidas, de derrapadas e de fios soltos na nossa atuação vão começar a pipocar, vai começar a aparecer para todo lado, não é mesmo? Porque não vai se sustentar apenas, né, o discurso bonito, a cartilha do marketing digital, etc. E aí que está o problema. É a gente não reconhecer que a gente precisa construir espaços efetivos para falar sobre isso, para reconhecer o que a gente não sabe, para reconhecer onde a gente está escorregando e derrapando no setor, não é mesmo? Afinal, as nossas organizações premiadas, as nossas lideranças estreladas, não são essa Brastemp toda que a gente vende, não é mesmo? E essas contradições, elas começam a aparecer. Estão começando a aparecer e elas tendem a ganhar força, né, ao longo desses movimentos das placas tectônicas. Não para jogar no lixo todos os esforços, todas as iniciativas, tanto de gente que está amassando o barro, não por isso, mas sim para nos mostrar a duras penas que a gente precisa sim reconhecer as nossas limitações, nossos pontos cegos, para a gente poder crescer como setor, evoluir, não é mesmo, gente? Se a gente continua dobrando a aposta do que tudo é lindo, maravilhoso, a gente é foda e as nossas organizações são as melhores, nós não vamos transformar nada, né? Nós vamos bater com a cara na parede. Acho que é sobre isso, não é mesmo? E aí que vem, bom, eu tenho percebido movimentos crescentes de mentorias coletivas, né, de diálogos de pessoas mais interessadas naquele discurso que não é dito lá nos palcos do setor. Há um anseio por isso. Há um anseio por, vamos falar real, né? Vamos abrir aqui o quimono e mostrar o que está embaixo da mesa do setor. Vamos abrir as gavetas. Vamos falar dos erros. Mas ainda reconhecer isso de forma ampla ainda é um desafio. A gente está ainda na antessala dessa história e ela tende a ganhar terreno ao longo dessa caminhada. Eu sei, falar sobre isso hoje, né, nos tempos atuais, é estranho ainda, mas só manter a nossa caminhada na linha do Impact on Fashion Week, né, não vai se sustentar por muito tempo. O tempo vai dizer. Vai por mim, o tempo vai dizer isso. Vai nos revelar que a gente também vai precisar cavar mais fundo e revelar coisas que estão nas nossas gavetas do setor. Bom, é isso. Então procurei trazer aqui sete movimentos de placas tectônicas que eu venho observando ao longo daí de pouco mais de 20 anos de caminhada no campo socioambiental. Nos últimos 10 e pouquinho, no campo do impacto, tentando enxergar um pouco melhor, de uma forma mais ampla, de mais cauda longa, nessa parada. Espero que seja útil aí esses pontos. E antes de fechar, eu deixo a minha dica de podcast da vez. Eu gosto muito da Rádio Novelo Apresenta. Para quem não conhece, deixo o link aí desse podcast. Escolhe aí um episódio para quem nunca ouviu. Escolhe o aleatório, um que te apeteça. Não tenho dúvidas de que você vai gostar bastante. Ele não é sobre impacto socioambiental, embora um ou outro tema que permeia a nossa agenda aparece em alguns episódios da Rádio Novelo Apresenta. Baita podcast. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.